Yanara, satisfação ouvi-la aqui na CBN. Bom dia.
Satisfação toda minha, querido. Bom dia.
Vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre a saúde bucal e as doenças e também algumas orientações, principalmente para as pessoas que vão ficando mais experientes, não é? Depois dos 40, dos 50, a reação é outra quando a gente fala sobre os dentes, sobre os cuidados também? É isso?
É sim, a gente tem aí algumas questões específicas para a terceira idade, para a melhor idade, né? Como eu prefiro chamar. Temos algumas questões específicas realmente relacionadas aí à saúde bucal do paciente idoso que precisam de cuidados especiais.
E quais são esses cuidados? Vamos relacionar alguns deles.
Vamos lá, existem algumas questões de saúde que afetam mais as pessoas à medida que o tempo vai passando. Então, dentre elas, o desgaste dentário. A doença periodontal, que é aquele problema que atinge todos aqueles tecidos que sustentam os dentes, né? Então, a gente tem aí uma tendência maior à perda de dentes, caso a gente não cuide corretamente. E, além disso, do desgaste, da doença periodontal, existem determinados tipos de cárie também diferentes, né? Que afetam mais a região da raiz dos dentes. Então, são algumas características que precisam ser. A gente precisa ficar atento, né? Em relação à população, aí, a partir, normalmente, dos 50 a 60 anos. A gente já tem que se atentar a isso. E aí, por conta dessas questões, além das visitas, né, regulares ao dentista, que todo mundo tem que fazer, a gente precisa de alguns outros cuidados também, além da escovação, do fio dental, que todo mundo já sabe que é super importante.
Já tem uma pergunta aqui, doutora. É o Geraldo. O Geraldo diz aqui: quero perguntar para a doutora, diz ele, sobre arcada dentária, sobre implantes. Ele está falando daquela parte óssea. Com o passar do tempo, aquela parte ela fica menos espessa, ela fica mais fina, é isso? E compromete de repente até o implante?
É uma pergunta muito comum, de fato, quando a gente perde dentes há muito tempo, né, há muitos anos, e isso acontece muito com a população idosa, porque, graças a Deus, hoje as coisas estão melhores, a odontologia está muito mais moderna, hoje as pessoas têm muito mais acesso, mas há muitos anos atrás, normalmente as pessoas, né, hoje que as pessoas que são idosas hoje, na sua juventude, elas não tinham tanto acesso a uma odontologia de qualidade. Muitas vezes frequentavam dentistas práticos e a solução era só a extração de dentes. O tratamento era, mais comum era esse, né, extrair dentes. Então, são pessoas que às vezes perderam dentes há 30, 40, 50 anos. E aí, de fato, quando a gente perde um dente muito precocemente, assim, há uma perda óssea relativamente ali considerável. Mas isso não impede a colocação, a instalação de implantes, né? A gente consegue sim fazer implantes nas pessoas idosas, né? Pessoas, inclusive, aí de 90 anos hoje estão fazendo reabilitação com próteses sobre implante. Isso não é um impeditivo, desde que a saúde geral esteja boa. E aí, a gente consegue muitas vezes ganhar mais osso ali por meio dos enxertos.
A Neuza também pergunta, lembrando que o ouvinte pode ficar à vontade, 991-37-7533. Ela diz o seguinte: quais são as doenças? Bom, a doutora até já citou, mas quais são algumas doenças que podem agravar depois dos 60 anos? Endocardite, por exemplo, fica mais com possibilidade maior. Endocardite é uma situação também que pode levar à morte.
Pode. Então, a gente tem que lembrar muito bem, assim, que a saúde da gente, ela não é dividida, né? Ah, vamos falar hoje só sobre saúde bucal, hoje vamos falar só sobre a saúde do coração, hoje a saúde, ela é integral e ela é 100% ali compartilhada entre os diferentes órgãos, né? Os diferentes sistemas. E é uma pergunta muito boa essa, de fato, problemas bucais, por exemplo, como eu citei, a doença periodontal, que é um problema ali relacionada a micro-organismos que atacam ali a região que esses tecidos todos que sustentam os dentes, né? O osso, a gengiva, enfim. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque essas bactérias, esses micro-organismos, eles migram também para a região do coração e pode levar a, como a nossa ouvinte falou, a endocardite. E entre outras questões, não só a endocardite, a gente tem piora dos quadros de diabetes e outros problemas cardiovasculares. Então fiquem atentos que a saúde bucal, ela não está restrita só à boca, não.
Mais uma perguntinha aqui, vamos ver quem está fazendo essa pergunta. O Zé Carlos, ele diz o seguinte: que o pai dele tem inflamações, ele coloca aqui na gengiva, frequentes, inflamações. Isso tem relação com os dentes ou não?
Tem. A inflamação na gengiva, né, como ele cita, ela pode ter diferentes causas. A mais comum é a gengivite, que está relacionada, em geral, à questão da higienização mesmo. Então, é bom ficar atento, procurar caso você melhore a escovação, melhore o uso do fio dental, melhore a higienização e mesmo assim continua persistindo ali uma gengivite, né, uma inflamação na gengiva, é importante que o dentista avalie para ver se não está relacionado também a fatores hormonais, alguma medicação que ele possa estar tomando no momento, enfim, para que seja feita uma avaliação integral. Mas, em geral, a causa melhora muito essa inflamação com uma melhor higienização.
Amarildo Alves, de Céu Azul, obrigado também pela audiência, a região toda nos acompanhando. Ele fala sobre o mau hálito. Está relacionado o mau hálito aos dentes ou, de repente, algum problema estomacal? Precisa analisar, isso, mas também o mau hálito tem relação com os dentes em algumas situações, é isso?
Essa é uma pergunta que daria para a gente fazer uma outra entrevista só sobre ela, né? A halitose, né, que é o mau hálito, mais conhecido como mau hálito, ele está 90% relacionado a questões bucais.
90%?
Então, assim, 90%. Então, até muito tempo atrás, a gente considerava aí, estou com problema no estômago e tudo isso. Claro, pode ter alguma relação estomacal, sim, mas é a menor porcentagem das causas. Então, de fato, tem muito a ver com as questões bucais, e aí tem que ser avaliado não só os dentes, mas também todos os tecidos que estão ali ao redor, a gengiva, o osso, se não tem uma perda óssea ali considerável, como é que está a saúde da língua. Né? Às vezes a gente fala muito sobre os dentes, sobre a gengiva, etc., mas não fala sobre a língua, então também muito relacionado à halitose. E essa região próxima da nossa boca, que a gente chama de orofaringe, ali, né, onde fica ali logo em seguida, no final da língua, a gente entra na orofaringe, e aí também pode ser uma região que pode estar relacionada à halitose. Então, tá com problema de halitose, o primeiro lugar que você vai visitar é o dentista. Depois a gente passa para outros especialistas, se for o caso.
Olha que informação interessante. Eu tenho certeza que muita gente estava em dúvida, não é? Aliás, brotou mais uma pergunta aqui. A Edna, meu filho está fazendo tratamento dentário, está usando um aparelho e eu percebi que aumentou o mau hálito. Está relacionado exatamente ao que você estava falando, né? O que ela deve fazer? Tem que ter os cuidados ali na limpeza, retirar? Ou tem aparelho, equipamento que não dá para retirar e acaba acumulando, fica escondido ali?
Provavelmente deve ser o aparelho fixo que ele usa, né? Porque quando o aparelho é móvel, é mais fácil a gente fazer a higienização, porque como você consegue removê-lo, é mais fácil você higienizar fora da boca. Mas o aparelho fixo, ele exige um cuidado especial, e aí quando a gente fala em criança e adolescente, a gente tem aquele problema da criança e o adolescente às vezes não terem, né, a devida preocupação com isso. Mas os aparelhos ortodônticos fixos, eles precisam muitas vezes de dispositivos especiais para higienização, além da escova de dente. Então, assim, fundamental conversar com a ortodontista do seu filho, primeiro conscientizá-lo, né, da questão da higienização, que vai ser mais demorada, vai ser mais chato mesmo fazer a higienização nesse período, mas tudo é um processo. E conversar com a dentista para que, com o dentista, né, responsável pelo tratamento, para que ele explique melhor quais dispositivos podem ser utilizados ali e facilitar essa limpeza para que a gente acabe de vez com esse mau hálito.
A Neuza também tem uma perguntinha, o ouvinte fica à vontade. Estamos conversando com uma especialista, não é? Justamente para que a gente possa entender os cuidados com a relação entre a saúde bucal e as doenças, e as mensagens chegam aqui, mas são várias as observações. E a dentista Yanara Pinho vai respondendo, vai nos ajudando a entender. A Neuza, do Parque São Paulo, que faz essa pergunta aqui de Cascavel, ela diz a respeito do flúor, usar o flúor, e tem produto, ela não colocou aqui o nome, bom, não precisa divulgar também, para combater o mau hálito. Tem algum produto que a gente coloca lá? As pessoas costumam, não é, Yanara? Elas costumam chupar umas balinhas, né? Eu já vi que tem gente que já mandou mensagem nesse sentido, um house, por exemplo, uma balinha e tal, aí vai pro ambiente, não, aqui eu vou estar com a balinha porque vai dar uma aliviada, vou estar nervoso, né? Tem gente perguntando aqui a relação do nervosismo com o mau hálito, né? Que daí talvez não teria relação com a boca, mas alguns estão dizendo que aí talvez teria uma relação mais ampla. Enfim, vamos esclarecer para a população, mas usar produto para combater o mau hálito, tem algum produto que a gente compra aí na farmácia e tal, que é recomendado?
Sensacional, tô adorando essas dúvidas. Existem produtos paliativos, né? Eles não vão tratar a halitose, talvez disfarce, né? Igual eu falo assim, que é igual não tomar banho e passar perfume. É mais ou menos isso, a comparação. Então, assim, esses. Até o próprio enxaguante bucal, né? Algumas pessoas acham que o enxaguante bucal vai ter esse poder de eliminar a halitose, mas não, é um disfarce, né? Vamos dizer assim, são coisas paliativas que algumas pessoas usam em alguma situação ali, mas saibam que está sendo só disfarçado o problema, né? O problema, mas a cura do problema, ela envolve outros aspectos. Mas muita gente às vezes se ampara nisso, né? Nessa questão desses mentolados em geral. Uhum. Lembrando que o enxaguante bucal, ele não cuida da saúde bucal em si. Ele é um complemento que ele só funciona quando você tem uma boa escovação e um bom uso de fio dental. E aí, de fato, ele pode ser um complemento. Mas sem essas duas, né? Sem esses dois, essas duas técnicas antes, você não tem efeito nenhum com os enxaguantes bucais. Eles ficam igual um perfume mesmo, assim, sem função, vamos dizer. E o nervosismo, quer que eu fale um pouquinho sobre?
Quero, inclusive já pintou aqui mais uma pergunta, quem está fazendo essa observação aqui é o Sérgio. Sérgio, obrigado também. Aí ele já complementou, não é? Diz que quando ele fica nervoso numa situação difícil, a mulher dele já diz, olha, você não tá exalando um cheirinho aí, mas é comprometedor, então faz um gargarejo, chupa uma balinha... Então, olha só, e foi o que você falou, né, Yanara? A gente vai falar desse assunto, acabou tomando conta aqui, né? Polarizou. O nervosismo realmente provoca essa situação e aí não tem a ver com a parte dentária?
Vamos falar sobre isso. Normalmente, quais são os sintomas do nervosismo? É a mão fria, suada, né? As palmas das mãos ali, às vezes dá um pouquinho de tremor, uma sudorese, e a boca fica seca. Então, essa questão de a boca ficar seca, ou seja, você tem um comprometimento ali na produção de saliva. E a saliva, ela é como se fosse, ela dá um banho na sua boca, ela hidrata a sua boca. E isso ajuda a controlar a questão também da proliferação de micro-organismos. Então, a gente acaba tendo um controle também da halitose. Então, uma vez que você está nervoso, sua boca está mais seca, a tendência é que, de fato, você tenha uma tendência maior à halitose. Então, ele tem razão, sim, o nervosismo pode gerar isso. Então, quando estiver nessa situação, além de estar com uma boca bem higienizada, os dentes bem higienizados, aumenta o consumo de água também.
Olha só, então são orientações importantes, os ouvintes vão interagindo aqui com a CBN. Quem tem 73 anos, quem está falando aqui, vamos ver, é a Simone, está falando da mãe dela, ó. Pode fazer implante? Aqui tem que fazer uma análise para ver lá a parte óssea se tem resistência, é isso, doutora?
Primeiro de tudo, a gente faz, existe uma no início ali, né, na primeira consulta, a gente faz um processo chamado de anamnese. A anamnese, ela estuda ali todas as, é uma conversa bem profunda, né, com o paciente para saber todas as comorbidades que ele tem. Normalmente, no paciente idoso, a gente tem mais comorbidades. Então, se é uma senhora que está com a pressão arterial bem controlada, se tiver questões de diabetes, essas coisas, se tiver com todos esses problemas sistêmicos bem controlados, é possível sim fazer os implantes. Normalmente é feita uma tomografia para avaliar a quantidade de osso que o paciente tem, mas o fato de ela ter 73 anos não é impeditivo nenhum. Como eu falei, há 15 dias mais ou menos a gente fez uma reabilitação total no paciente de 90 anos e já está aí com um sorrisão e curtindo.
Problema relacionado à parte dentária pode provocar o emagrecimento? Pessoas idosas, por exemplo, aquela história que a gente já ouviu falar, de repente se está com dificuldade para mastigar ou alguma coisa, pode também perder a vontade de se alimentar? O que a gente pode falar a respeito? Essa pergunta, ela cabe aqui? Ela cabe?
Cabe 100%. De fato, o paciente que está com problemas dentários, ele não vai conseguir se alimentar eficientemente. E aí a gente acaba tendo muitas vezes que ou se alimentando em uma menor quantidade, né, por conta dessa dificuldade, ou reduzindo a alimentação a alimentos mais pastosos, a alimentos mais moles, e muitas vezes ficando com deficiências nutricionais. Então, é 100% verdadeiro falar que realmente pessoas com problemas dentários podem sim ter outros problemas, inclusive problemas de digestão. Às vezes, como não tem a possibilidade de mastigar bem, acaba engolindo os alimentos em pedaços maiores, e aí a gente começa a falar de outros problemas envolvendo aí as questões gastrointestinais, né?
Uhum. A Wanda está nos acompanhando em Corbélia, cidade vizinha aqui a Cascavel. Ela faz aqui uma pergunta, não sei se deveria. Aqui você pode ficar à vontade para perguntar, o ouvinte pode ficar à vontade. Aquilo que é dentro do tema a gente vai responder, se não for a gente até coloca aqui na programação de repente para um outro especialista responder. Bom, ela está falando sobre restos, resíduos de tratamento dentário. Se a gente engolir, pode provocar algum problema, sei lá, de repente uma aventuração, alguma coisinha, ou quando está fazendo ali o procedimento, talvez seja isso que ela queira perguntar, e o paciente acaba engolindo, e isso não compromete, ou pode comprometer?
Em geral, se ele for para o estômago normalmente, assim como se fosse um, né, seguisse o caminho natural, ele vai ser eliminado posteriormente, né? Não sei exatamente se ela quer dizer isso. O problema é aspirar alguma coisa. E se você aspirar, aí a gente tem um problema maior, porque a gente não vai para a via digestiva, né? A gente vai para a via respiratória. É um pouquinho mais problemático. Mas se for uma restauração, um curativo, alguma coisa assim, não tem problema, ele vai acabar sendo eliminado.
Vamos colocar mais uma perguntinha aqui. O Hélio fala sobre aqueles dentes brancos de artistas, de famosos. Qualquer pessoa pode colocar, isso compromete a sensibilidade do dente ou não? Vi falar que é como se fosse uma cobertura.
É, ele deve estar falando provavelmente das facetas e das lentes em porcelana. Provavelmente é que é o sorriso da moda aí agora, né, na internet. Ajuda muito, né, em algumas questões, por exemplo, pessoas que têm dentes muito pequenos, pessoas que têm muitos espaçamentos entre os dentes, dentes muito curtos, ajuda a melhorar isso, mas a gente tem que ter um bom senso. É, em relação à cor, né? Claro que o paciente tem muita liberdade para escolher a cor que ele quer utilizar, mas dependendo da cor que é usada ali, fica com um aspecto bem assim, vamos dizer, pouco natural, para não dizer artificial. Então, assim, ajuda em alguns casos, sim, mas tem que ter muito bom senso, como qualquer outro tratamento, que tenha um viés estético, né?
Muito bem. Yanara, obrigado pela participação aqui. A gente começou falando e estava na pauta a relação entre a saúde bucal e as doenças, com orientações importantes, e podemos também responder dúvidas de ouvintes. E aí saímos um pouquinho, mas realmente a entrevista foi bem interessante. E aquele que ligou o rádio agora, que não acompanhou toda a entrevista, que tem curiosidade, pode entrar lá no site da CBN, pode entrar também no YouTube, no Facebook. A entrevista ela fica na íntegra. Yanara, obrigado pela participação. Uma boa semana.
Obrigada, meu amigo. Boa semana.
Conversamos com a Yanara Pinho, ela que é dentista, 9h59. Sempre às segundas-feiras nós abrimos espaço para falar sobre a saúde, não é? E hoje falamos sobre a saúde bucal, a relação, principalmente entre a saúde bucal e as doenças, e respondendo dúvidas de ouvintes. A Marina também está nos acompanhando. Não deu tempo, Marina, de colocar sua pergunta.